Enquanto isso, na sala de justiça.
Olá, amigos do Meio Beat, estamos em mais uma sala de justiça. Dessa vez sem o Nick Ellis, eu tomei a liberdade de puxar a conversa. E hoje nós vamos falar sobre ninguém mais, ninguém menos do que a Nintendo. Aqui comigo a equipe do Meio Beat, começando por Carlos Cardoso.
Buia! Fala galera, hoje vai ser divertido, pois eu nunca tive um Nintendo na vida. Estamos sem o Nick Ellis e por causa disso ele passa a ser oficialmente o nosso Aquaman.
Também estão conosco o nosso querido Dori Prata, especialista em Nintendo.
Não, especialista não, sou entusiasta só. Não, mas eu gosto bastante da Nintendo e vou tentar defender um pouco a Nintendo aqui. Acho que bom, se bem que eu acho que o Laguna já vai fazer isso, mas tá bom.
Já que você citou o nome do Laguna, Laguna, por favor.
É, Manuel Laguna, de Fortaleza, Ceará. E olha, a Nintendo tá me empolgando, embora ela já tenha me entristecido bastante.
Ó, depois eu vou perguntar sobre isso, achei curioso. Também temos o nosso especialista em fotografia, também dando seus pitacos sobre a Nintendo, Gilson.
Olá, pessoas! Tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, o editor de fotografia do Meio Beat. E o último jogo que eu comprei da Nintendo foi o primeiro Mortal Kombat.
Isso faz tempo, hein?
Boa! E por fim, mas não menos importante, meu querido amigo e companheiro de eventos, Ronaldo Gogoni.
Fala aí, galera, aqui é o Ronaldo São Paulo. E hoje vamos, por incrível que pareça, não descer muito mal na Nintendo. Só um pouco.
Só um pouquinho. Se vocês me permitem dizer, o meu primeiro Nintendo foi um joguinho de pegar saltadores de paraquedas num minigame que só tinha uma fase e você passava e ficava cada vez mais rápido.
Game & Watch.
Não faça isso que você entrega a idade, né?
Essas coisas não revelam. Eu não me incomodo com a idade, cara. Não me incomodo com a minha idade, porque se você olhar a minha carteira de motorista e olhar a minha idade lá e olhar o meu rosto, você não acredita na idade que eu tenho. Então não tô nem aí.
Pílulas Vênus fazem milagres.
Pois é. Então, cara, quando Mortal Kombat foi lançado, eu tinha um Master System, que era o videogame que eu tinha. Eu falei, não, eu tenho que jogar Mortal Kombat. E eu acabei comprando o Super NES e fiquei muito decepcionado que não teve sangue no jogo. Eu devia ter comprado o Mega Drive.
Pois é, eu ia falar isso, que você começou errado já, né? Você escolheu bem mal. Ó. Já foi na pior versão já.
É, eu devia ter comprado o Mega Drive, me arrependi muito naquela época.
Se bem que o Mortal Kombat do Mega Drive era bem mais feinho, vou falar a verdade.
Ah, mas tinha sangue. Mas tinha sangue,
cara.
Tinha
e vendeu sangue. Mais porque tinha era sangue. Legal.
Sim, mas ninguém jogava Mortal Kombat porque era bonito. Jogava pra ver o sangue, pra ver a cabeça voando, essas Total. Coisas.
Nossa, naquela época era mega violento, né? A gente ficava sim, animado. Sim.
Pois é.
A versão de hoje, politicamente correta, não espirraria só suor. É.
Não necessariamente.
Eu diria que a versão moderna tá bem sangrenta.
Sim. É, na verdade a versão politicamente correta era aquela do Super Nintendo. Aquela era politicamente correta.
Pois é, aquela política deles de não ter jogo violento.
Ou seja, é a Nintendo à frente do seu tempo até nisso. Até no politicamente correto.
Pois é.
Não teve um Wolfenstein que fizeram que não tinha suásticas?
Foi a versão lançada na Alemanha, dos dois últimos Wolfensteins. Eles tiraram todas as...
Por motivos óbvios,
é,
né?
É, lá é proibido. Lá é proibido. Não pode.
Mas por incrível que pareça, o Wolfenstein 2 no Nintendo Switch tem lá as suásticas. Então, olha, a Nintendo mudou e viu algumas coisas.
Sim, mas se você for rodar ele na Alemanha, não tem. O último censuraram até o bigode do Hitler.
Pô, por isso que a Playboy da Alemanha faliu.
Pois é. Se a gente for avaliar a Nintendo nos últimos anos, ela apanhou bastante, tanto da Sony quanto da Microsoft, por causa das decisões de mercado um pouco controversas que eles tomaram. Eles insistiram no que estava dando certo com o Wii, fizeram uma atualização mais ou menos para lançar o Wii U, e aconteceu que, além de causar uma confusão do caramba na cabeça do público, que acharam que era o mesmo console, ele não era tão poderoso e vendeu muito abaixo do que eles estavam esperando.
Eu lembro quando a Nintendo anunciou o Wii U, muita gente já decretou a morte dele antes mesmo de nascer, né? Que acabou acontecendo, né? Ele nunca vingou. Hoje é o videogame da Nintendo que o segundo que menos vendeu, ficando atrás só do Virtual Boy, que é praticamente nem conta, né? Ele praticamente nem deveria entrar nessa conta aí. Eu confesso, assim, que eu achava que ele ia ter uma sorte um pouquinho melhor, sabe? Eu não achei que seria tão... que o fracasso comercial dele seria tão grande. Agora... E é uma pena, porque apesar de ter poucos jogos para ele, né, ter saído poucos jogos para ele, tem jogos muito, muito bons pro Wii U. É, muita gente deixou de jogar muita coisa boa por ele ter vendido pouco, isso é uma pena.
Mas, gente, diz aí para mim, eu que sou um leigo nesse assunto, qual foram os motivos que levaram esse fiasco de vendas do Wii U?
Talvez o principal tenha sido isso que o Ronaldo falou mesmo, que era as pessoas não conseguirem perceber que ele não era um Wii, não era uma nova versão do Wii, era um videogame diferente, em termos de capacidade gráfica não tem nem comparação entre ele e o Wii, ele é muito superior, né? Tecnicamente é muito superior, mas eu acho também que pesa nisso daí a falta de apoio das empresas externas, saiu pouquíssimos jogos feitos por outras empresas, foi uma série de coisas, eu acho, mas acho que esses dois foi o que mais pesou, e uma coisa acaba puxando a outra, né?
É, assim, na verdade, o Wii U teve um belo suporte no começo, tanto é que você teve FIFA, você teve FIFA. Assassin's Creed, você... É, depois eu falo sobre isso, mas... Você teve o Ninja Gaiden 3, cara. Ou seja, você teve Mass Effect 3. Você teve um bocado de jogo assim. Que, ok, foi jogado lá no começo do Wii U pra aproveitar, né? Ó, não, será que vai fazer sucesso ou não? As produtoras apostaram no Wii U e, assim, acabaram se decepcionando. Na verdade, o FIFA pra Wii U, ele só saiu porque a Electronic Arts, o contrato dela com a FIFA é: você tem que lançar pelo menos um jogo do FIFA para o console. Não importa ser mal feito ou não, tem que sair lançado. Então o FIFA saiu e tchau, acabou. Não fez sucesso mesmo e tchau.
Cada console tem que ter pelo menos um FIFA.
É, eu só discordo um pouquinho da Laguna quando ele fala que teve um belo apoio no início. Eu acho que não foi tão belo assim. Teve um apoio, saíram alguns jogos, mas também foi o quê? No máximo 6 meses depois dele ter sido lançado. Então, pra quem comprou o videogame esperando jogos de outras empresas, esse pessoal se decepcionou com certeza.
É o Call of Duty, cara. Saiu Call of Duty pro Wii U.
É, saiu o Batman Arkham City também. Mas assim, quem comprou o Wii U querendo jogar games de third parties, meio que tava pedindo pra ser deixado na mão, né?
Ah, mas em partes, porque se você pegar pulando um pouco mais pra frente agora, o Switch tá recebendo bastante apoio. Não, não jogos grandes, né? Você não tem, por exemplo, um Grand Theft Auto pra ele, mas ele tem saído bastante coisa pro videogame. E eu acho que o ponto é que, assim, não adianta. Se o videogame não vende, as empresas não vão levar os jogos pra ele. É um círculo vicioso isso daí, né? Não tem jeito.
É, quem mais aqui teve contato com o... Não o Wii U, o Wii. O console de duas versões anteriores. Duas gerações.
Eu tive o primeiro, o Wii. Amei, por causa da... Na época não existia, por exemplo, o Kinect, né? Que eu vi como leiga, como primeiro concorrente no estilo Wii. Adorei o Wii. Todo mundo falava, o Wii é pra mulherzinha. Vendia muito. Realmente, eu comprei pra mim. Adorei jogar. Comprei aquela plataforma chamada Wii Fit. Joguei muito, eu tenho, continua funcionando, mas faz tempo que eu não jogo. Acho que até porque tá muito calor, eu não aguento nada no verão. Mas eu adorei o joguinho, me divirto pra caramba. Mas não é o meu console favorito dentro da Nintendo. Eu joguei muito na minha adolescência com o Super Nintendo. Meu irmão teve o Nintendo 64. Eu joguei Mario Kart só no 64. Eu gosto muito do Game Boy. Tive pneumonia, eu fiquei 15 dias de cama. Eu não podia levantar de jeito nenhum. E foi o Game Boy que me salvou. Eu tinha muito joguinho. Eu ainda sou fascinada pelo Mario. Eu não baixei o Mario ainda no meu telefone, lá aquele novo jogo tem, mas eu já dei umas testadas nele. Eu gosto de coração da Nintendo.
É, uma coisa que eu queria saber, que hoje rolou um boato que o Cardoso tem um Wii, é verdade isso?
Eu ouvi falar que ele teve um Wii.
Eu tive um Wii por um tempo, mas olha, sinceramente, ele nunca convenceu como videogame console. Ele sempre foi uma coisa muito específica para você jogar com os amigos, aquela coisa de... Ele sempre foi um console casual.
Sim.
Mas você jogava Just Dance nele também, Cardoso? Não, né?
Não. O que eu mais joguei nele foi o Resident Evil.
Ah, sim. Os...
E era uma droga. Quando... E era uma droga.
Nossa, o que eu mais joguei no Nintendo Wii foi boliche. Boliche em turma e boliche sozinha pra treinar pra galera da turma.
Aqueles joguinhos do Mi.
O problema do Wii, do
Isso
Nintendo...
Isso é linguagem de Cybertron?
O problema é que depois é o que a gente descobre um pouco mais, a gente percebe que ele tinha muito menos precisão e sensibilidade naquele controle do que a gente achava que tinha.
Pois é.
Depois a Nintendo lançou uma atualização, né, do Emote Plus, aí já ficou mais... Era melhor, era bem melhor. Ficava mais preciso.
A primeira versão do Wii,
cara, eu nunca tive... Quando o Wii foi lançado, em casa era PlayStation, depois Xbox, mas eu vejo muito Wii nos bufês infantis que eu vou fotografar aniversário. Uhum. Como a gente chega antes, né? Tá lá mesmo, tá funcionando, aquela coisa toda. Mas é mais jogo de esporte. Eu curti bastante o joguinho de tênis, achei... O lance dele é ser divertido. É um lance de você reunir a galera pra brincar.
O Wii foi o primeiro videogame que você podia falar que era pra família inteira. Teve gente que nunca foi acostumada a jogar videogame, mas tinha um Wii. E muita gente que tinha ou um PS3 ou um Xbox 360 tinha um Wii como segundo console só pra jogar coisas da Nintendo. Então ele vendeu muito.
Nisso daí a Nintendo tem um mérito imenso, porque a empresa conseguiu com o Wii abrir um mercado que não era explorado antes. Que é isso que o Ronaldo falou, de pessoas que nunca jogaram videogame. E assim, eu... particularmente eu não gosto de controle com sensor de movimento, eu sou preguiçoso demais para isso, mas se você pensar, por exemplo, um controle do PlayStation 4, do Xbox, do 360 ou do One, tanto faz, se você pensar para uma pessoa que nunca jogou, ver aquela quantidade de botão, um monte de alavanca, direcional analógico, digital, não sei o que, é intimidador, entendeu? Aí você pega um videogame igual o Wii U, que o cara dava 3 sacudidas no braço, conseguia fazer um monte de coisa, o mérito é impressionante.
Sim.
Olha, essa quantidade absurda de botões dos controles dos consoles novos foi o que me afastou dos consoles. Hoje eu prefiro muito mais jogar no computador, principalmente jogo de tiro, pô, com mouse é uma delícia. Então isso, meu irmão joga, cara, que já tá no DNA dele, sabe? A mão dele, você só vê o borrão dos dedos correndo pelos botões. Mas eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa coordenação motora, não dá, cara. Então eu prefiro o computador mesmo.
Uhum. O Wii vendeu bastante focando nesse mercado. Aí o Wii U chegou... E a Nintendo não soube explicar para esse público que era um outro console. Então ele não conseguiu ser apelativo para essa galera que não jogava, mas tinha o Wii, o suficiente para eles trocarem de console. E ele não conseguiu ser apelativo o suficiente para quem queria jogo hardcore, jogos de third parties, no caso. Aí não passou muito tempo, o Wii U perdeu o apoio dos outros estúdios, continuou lançando só jogos da própria Nintendo, e não vendia. Não vendia porque, apesar de ainda ter as franquias da Nintendo garantidas, entre outras coisas, né, Laguna Bayonetta 2?
Yes.
Mas, mesmo assim, ele não conseguiu vender tanto.
Tomorrow is mine. Agora, sério, assim, um dos problemas do Wii U também foi que chegou tarde demais também. Porque a Nintendo, o Wii original, ele começou a perder tração com o público casual, enfim, as vendas começaram a desacelerar lá por volta de 2010, 2011. Uhum. O Wii U foi lançado no final de 2012.
Isso.
Apesar de ser um ano na frente de Xbox One e PlayStation 4, digamos assim, foi muito pouco tempo para mostrar que veio. E ainda por cima, logo no primeiro ano, as vendas não estavam legais.
Uhum. Então, mas...
em comparação com o Wii.
Isso é verdade mesmo, mas... O lance de chegar atrasado no mercado, eu acho meio relativo. Porque, assim, se a gente pensar... o Switch também chegou atrasado no mercado e tá vendendo bem. Então, eu acho que é importante, mas eu acho que não é um fator principal. Eu acho que se tiver jogo, se o pessoal comprar a ideia, ele vende tendo gráfico inferior, tendo recursos inferiores, e a gente tá vendo isso com a própria Nintendo e o Switch agora, né?
Eu acho que o problema foi a ideia. A Nintendo não tava tendo boas ideias na época. Vocês lembram do Vitality Sensor? Aquele acessório que nunca foi lançado?
Sim.
Que era um sensor de batimento cardíaco.
Só que é engraçado, tipo, hoje a gente falar que a ideia do Wii U não foi boa, é mais fácil, né? Porque se você pensar quando a Nintendo anunciou o Wii U, com aquela ideia da segunda tela e tal, tanto a Sony quanto a Microsoft correram atrás pra tentar fazer alguma coisa parecida.
Sim.
A Sony com Vita e a Microsoft usando o tablet,
que o Smart Screen. Já tinha saído.
Não, mas
saiu antes.
Sim, mas a ideia de usar o Vita também como uma segunda tela. tela.
Ah, sim, sim. Né,
sim.
Ele servia. Tanto que ele hoje ele é só isso, tela. Quase, né?
É, e a Microsoft chegou até com a ideia de você usar tablet ou smartphone junto com jogos.
Sim.
Pô, sei lá, até hoje acho que eu vi uns 2 ou 3 jogos ser usado aquilo ali. E bem, bem mal ainda.
Mas você lembra então, na E3 eles fizeram um anúncio tão mal feito que todo mundo pensou que o Gamepad era o console?
É, mas teve gente que achou que o Gamepad era um acessório pro Wii.
Também.
É, ficou muito confuso na época. E hoje a Nintendo admite isso, né? Eles falam que foi, a ideia não foi bem explicada. Eles não foi nem bem explicada, nem bem aproveitada. Porque a própria Nintendo teve dificuldade em usar essa segunda tela. Tem jogos que funcionam bem pra caramba. A maioria é inútil. O Gamepad não serve pra nada. O que eles pensaram é que como o DS já usava uma segunda tela, eles falaram assim, ah, vamos levar isso pra televisão. Só que, pô, uma coisa é você olhar pra segunda tela, lá, 2 centímetros de distância da outra, e outra coisa totalmente diferente, você ter que olhar pra baixo, né, pro teu colo, pra tela e depois olhar pra televisão.
Eles acharam que é o conceito de segunda tela que tava funcionando pra, sei lá, filmes, séries, e a pessoa ficar no Twitter, Facebook ao mesmo tempo ia se aplicar pra jogos, mas são coisas bem diferentes.
Não, ó, eu sempre gosto de citar o lance da segunda tela do Wii U. Pra mim é o maior exemplo de como foi bem feito. É naquele jogo Zombie U, que é da Ubisoft, né? Nem da Nintendo. Pô, é um jogo de sobrevivência, né? De terror com zumbis, não sei o quê. E você usa a tela do Wii U só pra gerenciar a tua mochila. Só que o jogo não para. A ação continua rolando, mas você precisa olhar pra aquela segunda tela pra mexer na mochila, pegar itens e tal. É uma coisa que te atrapalha, mas a ideia é justamente essa. É pra te atrapalhar. Você tá no meio do apocalipse zumbi, não dá pra você parar, né? Eles tentaram usar isso pra aumentar a imersão e, na minha opinião, ficou legal pra caramba. Mas, pô, é uma das pouquíssimas boas ideias da segunda tela.
Outra boa ideia da segunda tela foi com Star Fox Zero. Só que o problema de Star Fox Zero é que o jogo ficou um lixo. Adoro Star Fox. Eu sou fã de Star Fox, mas o problema é, eles colocam na tela, no gamepad, a visão em primeira pessoa e na televisão, a visão em terceira pessoa. Aí você tem que, assim, tudo bem, você olha ou uma coisa ou outra, mas ficou muito mal feito.
E essa coisa de segunda tela é um negócio que tão não funciona que no PC mesmo é raríssimo o jogo que funcione em 2 monitores.
É, e só uma coisa que eu esqueci de dizer, que eu acho que a ideia dele funciona tão bem no Wii U que eu não tenho a menor vontade de jogar ele nas outras plataformas quando ele saiu depois. Porque eu acho que essa ideia da mochila é o plus do jogo, entendeu? Aí
Eu tenho ele no PS4, né? Que ele chama Zombie Wii U. Caiu. Eu não joguei ele até hoje.
É, o jogo é legal, cara. O jogo é bacana, mas eu acho que a segunda tela nele é o que faz ele ser diferente dos outros jogos. Aí, no caso, só no Wii U, né?
Então, a Nintendo, ela passou, por causa dessas más ideias e execuções desastradas, por um período ruim de vendas, os acionistas todos apertando a Nintendo pra ela entrar no mercado mobile e liberar as franquias deles pra outras plataformas, coisa que o CEO, na época, o Satoru Iwata, não queria de jeito nenhum. Só que, apesar de a Nintendo nunca ter fechado no vermelho, isso é importante lembrar, a Nintendo, ela deixava de vender, mas ela nunca fechou nenhum ano fiscal no vermelho, diferente da Sony, diferente da Microsoft. Mas o caso é, a Nintendo precisava tomar uma atitude, reagir de alguma forma para voltar a ser relevante no mercado de games. Antes do Iwata falecer, uma das medidas que ele tomou foi de fato confirmar a existência do novo console e entrar de vez no mercado mobile, que todo mundo achou que não ia dar muito certo. Mas no fim das contas, a Nintendo deu o jeito dela para lançar as marcas dela nos smartphones de uma forma que dava para ela manter o controle e não deixar os consoles deles perderem o apelo, que era a maior preocupação da Nintendo desde sempre. Lançar os jogos deles no mobile e deixar de vender console. O Super Mario Run, as pessoas lembram primeiro do Pokémon Go. Pokémon Go não é totalmente da Nintendo. Ele é a marca Pokémon, é uma joint entre a Nintendo e a Game Freak, que é a desenvolvedora do criador do game. É 50-50. E ele teve um alcance muito grande, teve um giro de microtransações grande, muita gente jogando, mas não dá pra você dizer essa marca é só da Nintendo. Não é. O primeiro primeiro que eles lançaram de fato foi o Super Mario Run, que apesar de ter sido baixado muito, ele não vendeu tanto assim.
Vale. Pokémon GO foi uma febre, né?
Sim.
Que eu acho que, não sei vocês, mas eu percebi que já passou.
É onda, né? Agora ele vai ser atualizado de novo com os bichinhos da terceira geração. O povo vai voltar a jogar tudo de novo. Sim. Mas
Pokémon foi um fenômeno como foi o Wii, por causa que repetiu o mesmo modo. Pessoas que não jogavam absolutamente nada começaram a se interessar pelo jogo.
Pokémon é uma febre desde sempre.
Não, eu vi idosos fazendo caminhada atrás de
pois
Pokémon.
É.
Que idoso faz isso num videogame? Ou seja, ele qualquer console, seja por celular.
Eu vi gente lidando com quadro de depressão, estando mais animado pra sair de casa pra caçar Pokémon, coisa que ele não fazia até então. Isso foi muito legal.
Cara, aqui no interior o pessoal andava em hordas.
Sim.
O pessoal andava em hordas aqui, cara. Você olhava pra um lado, um monte de adolescente, adulto, idoso, tudo correndo. Você falava, o que é isso? Um arrastão? Não, estou jogando Pokémon GO.
É.
Falei, tá bom,
aqui,
né?
Em São Paulo tem a versão motorizada disso. Eu tenho um amigo que o filho dele hoje está com 12 anos, na época, 10 anos. Ele juntava todos os amigos da escola, botava todo mundo dentro do carro, andava devagarzinho nas ruas do bairro, por causa de questão de segurança, tem lugar que você não anda em São Paulo, uhum. Pro pessoal pegar Pokémon.
Mas é.
Pô, mas tinha uns malucos que montaram armaduras, né? Com bateria, com um monte de coisa pra jogar Pokémon GO.
Porque
eu achei meio absurdo.
Com uma bateria.
Mas tem uns malucos aí.
Pois é, eu vi isso acontecer muito. Eu achava legal ver idosos caminhando, ver isso. A minha mãe não entrou nessa, né? Minha mãe gosta de alguns joguinhos que baixa no iPad e tudo mais. Mas se a gente fala assim, mãe, tô jogando Mario, agora daqui a pouco a gente fala, ela respeita, porque ela viu eu e meus dois irmãos a vida inteira jogando Mario Kart, FIFA, que são coisas típicas da Nintendo.
Mas em relação a isso, não foi tarde demais?
Eu acho que foi tarde demais.
Então, mas aí era aí que eu tava pensando aqui. Talvez seja um raciocínio muito simplista o que eu vou dizer, mas eu sempre tive a impressão que a ideia da Nintendo chegar nos celulares não era pra ganhar dinheiro. Claro, é uma empresa, tudo bem, eles têm que ganhar dinheiro, mas eu acho que a ideia principal deles era fortalecer as marcas da Nintendo. Era levar as marcas dele, Pokémon, Mario, as principais marcas dele, pra um público maior. É tipo o negócio do traficante. Você dá o gostinho pro cara, aí o cara, puta, pô, esse jogo aqui do Mario é legal, mas poxa, é meio simples, vou comprar um 3DS. Eu sempre tive a sensação que a ideia era essa. E assim, como desenvolver um jogo para celular é muito mais barato do que para as outras plataformas, eu acho que eles ficavam naquela ideia que, ó, pô, a gente faz, não vamos gastar muito, o que entrar é lucro, claro, que rapidinho vai se pagar, qualquer jogo desse se paga rápido, mas o forte mesmo vai ser uma propaganda gratuita, entre aspas, que a gente vai estar fazendo. Então, nesse sentido, eu não sei se foi tarde, sabe? Eu acho que, sei lá...
Tô esperando o joguinho para celular do Donkey Kong, cara.
A estratégia na Nintendo é que, assim, ela é principalmente...
Pode até rolar um Donkey Kong, mas vai ser no estilo do Mario. Vai ser um negócio mais simples. Não espere um jogo igual dos portáteis ou dos consoles. Isso a Nintendo não vai fazer.
Isso
era
porque
do Nintendo 64 que você via uma fase do Donkey Kong que a neve vinha? Ou era do Super Nintendo? Não, era do Nintendo 64, não era?
É, eu acho que era do 64. Mas, assim, a Nintendo vende consoles. Então, ela não vai oferecer uma experiência 100% de consoles nos smartphones, porque prejudica a venda das plataformas dela. No caso do Mario Run, eu acho que foi um erro colocarem um preço de $10 no game, porque foi muito alto para uma experiência de jogo capada. Era um investimento muito alto. Mas é Mario. Eles não iam colocar o jogo de graça. Eles não iam colocar $2,99. Eu achava que $4,99 era um preço normal, mas eles chutaram $10 e, bom, não vendeu tanto quanto que eles queriam. Aí teve o Fire Emblem, que é um RPG muito legal, tem versões excelentes tanto para consoles de mesa quanto pro 3DS, e aí no celular ele teve uma experiência um pouquinho mais limitada. Mas ele é um jogo gratuito, com microtransações simples, mas ele funciona melhor do que o Mario, na minha opinião.
Mas eu acho que esse é o lance da Nintendo, entendeu, Ronaldo? Pô, a gente então lança um Fire Emblem mais simplesinho pro celular, o cara... Pô, quantas pessoas conheciam a série antes dela sair de graça pro celular? Era uma série... Pô, um nicho bem fechado,
é uma
menor.
Série B da Nintendo, né, cara? Fire Emblem sempre foi uma série B.
Sim, mas o pessoal que é fã idolatra ela. O problema é que não são muitos. Aí, a partir do momento que você solta uma versão gratuita ali pra celular que todo mundo tem, que o cara pode conhecer, daí ele olha aquilo e fala, pô, esse jogo é maneiro, não vale a pena eu comprar um Switch agora pra jogar, ou comprar um 3DS, entendeu? Eu acho que a ideia da Nintendo sempre foi essa, vai dar um, deixar o gostinho no, com as versões pra celular, deixar o gostinho e ver se, pô, se conseguir, o que vender de console a partir disso daí, beleza. Isso. Pra eles é lucro, né?
Agora, alguém pode explicar pra uma leiga aqui, se o Switch é a experiência de... Eu nunca peguei no Switch, eu já vi só aquele nosso amigo falar que tem um e o Cardoso dizer que acha horrível. Mas eu queria saber, a experiência Laguna... de usar um Nintendo Switch é parecida com a experiência de jogar num Game Boy?
Laguna tem um, né?
Não
tenho, com certeza.
Tem nada a ver.
Não é que não tenha nada a ver. É porque o problema é que são jogos, digamos assim, um pouco diferentes, assim. Mas basicamente é o seguinte. Eu utilizo o Nintendo Switch 90% do tempo como portátil. Então, assim, se você realmente quer portabilidade, você tem um Game Boy ali. Agora, lógico, não tem jogos assim tão simples quanto os de Game Boy. Realmente são jogos de console, basicamente.
Tá. Ou seja, não vou jogar um Tetris nunca.
Não é que não vai jogar nunca. É porque, assim, tem vários Tetris, só que, assim, Tetris indie e tal, assim, coisa de raiz de vase, eu não sei se... Enfim, sem falar que os preços não são tão convidativos assim quanto, por exemplo, de um celular, e não tem pirataria por enquanto também.
Entendi.
Porque eu fui recentemente para Miami e eu entrei em lojas do mercado, né, com um irmão ainda viciado em videogame.
Você passou no saldão
tudo.
Da Toys R Us?
Eu passei na Best Buy, eu passei na Walmart, eu passei na Target, eu passei na Sears, para olhar tudo, né, para olhar, ver o que ele queria, o que ele não queria, e não tinha nada da Nintendo em nenhum deles.
É porque tá tudo
tinha,
esgotado.
Assim, uma caixinha da Switch. Então, é isso que eu queria saber. É bom a ponto de valer a pena comprar um Switch e testar? Ou testar um aí, chegar numa loja, ver se eu acho um no Brasil pra testar pra jogar?
Eu acho que se você...
Ou não, porque eu sou da galera do Game Boy.
Eu acho que se você tiver a oportunidade de testar, teste. Porque eu testei também, eu achei a ideia desconcertante, pra dizer o mínimo.
Assim, eu não recomendo o Nintendo Switch pra quem quer ter um console realmente portátil por causa do tamanho. Não dá. Realmente o tamanho é um pouco grande para um portátil. Por exemplo, ele é mais ou menos do tamanho, ele é maior do que o Vita, por exemplo. Ele é maior do que o Nintendo 3DS XL, que já é um console enorme.
Ele é um tablet, então, assim, né, cara? Se você tirar os Joy-Cons,
ele
é um tablet basicamente de 6 polegadas.
Ele é um, então, assim, desculpa a comparação, ele é um iPad de tamanho.
Um pouquinho menor
assim, que o iPad. Pela questão do tamanho, eu recomendaria um 3DS mesmo.
Eu acho que não faz sentido pela proposta, porque a gente já carrega celulares enormes no bolso, ele é, tirando os controles, ele é pouca coisa maior que isso. Ele não é tão não portátil.
Não,
para
carregar,
assim.
Para carregar no bolso não rola. Tem que
usar
na bolsa, na mochila, alguma coisa assim.
Mas no bolso nem o Vita cabia.
Não, mas se você comprar um 3DS, cabe. Se for a versão menor, ele cabe. Numa bolsa de calça masculina, cabe. Vai ficar meio um volume ali, mas cabe.
Eu, por exemplo, tenho o Vita, o 3DS original, o 3DS XL, eu tenho um bocado de portátil, enfim. Assim, para o Vita, por exemplo, fica naquele limiar. Agora, o Switch não tem condição. Ele é um portátil, mas não é tão portátil.
A proposta dele é ser híbrido, né? Então, ele tinha que ter um aspecto minimamente portátil para justificar a classificação dele, mas ele tem que ter um hardware levemente potente para ser considerado de mesa.
O meu problema com o Switch é que eu acho ele pouco ergonômico, sabe? Eu acho meio desconfortável usar ele, mas aí também eu acho o Vita, então talvez eu não seja muito parâmetro. Mas o Vita
é nada ergonômico.
É, pois é. Não, ele é mais confortável que o Vita, até porque ele é maior. Mas eu ainda acho desconfortável. Pensando em jogar muito tempo com ele, eu acho desconfortável.
Assim, quando eu jogo muito tempo no Switch, realmente eu tenho que destacar os Joy-Cons e, assim, segurar um em cada mão. Aliás, eu adoro fazer isso desde o Nintendo Wii.
E outra, a gente tá falando sobre portabilidade limitada do Switch. 25 anos atrás, a gente andava com aquele Game Boy tijolo que não era tão pequeno assim, ou aquele trambolho que era o Game Gear.
Game Gear era muito, mais trambolho do que o Game Boy.
Mas o problema do Game Gear não era sair com ele na rua, é que você tinha que carregar uma caixa de pilha junto, esse que era o problema.
Pois é!
O problema não era ele, era a caixa de pilha. Então.
Por isso que eu era fã do Game Boy, cara. E olha, naquela época do Game Boy, eu não lembro de colocar ele no bolso, eu usava mochila, ia pra escola, pô! Não.
Ia na mochila da Company.
Crianças, não façam isso, não leve videogame pra escola, não sigam isso.
Eu levava pra escola, mas eu jogava no recreio, eu sentava com os meninos e a gente ficava trocando fita um com o outro.
Hoje em dia, se você fizer isso,
no recreio.
Os moleques roubam, cara. Hoje em dia não dá mais pra fazer isso.
É, eu sei. Eu aproveitei essa vida.
Se não te roubarem na escola, te roubam no metrô, te roubam no ônibus, não dá. Não dá mais.
Sim, é verdade. Não dá pra fazer.
Então, aqui no interior... Aqui no interior ainda é relativamente tranquilo andar com aparelho eletrônico na mão. Tanto que agora o governador do estado de São Paulo liberou o uso de celular nas escolas públicas, né?
Cara.
Então o que você mais tem é um desfile de aparelhos eletrônicos nas escolas públicas de São Paulo. É, nada que... Celulares gigantes, iPhones, você vê de tudo nas escolas públicas agora.
Ah, mas o problema do interior, eu moro numa cidade relativamente pequena também. Se eu sair na rua com Vita, por exemplo, talvez eu não seja assaltado, mas provavelmente as pessoas vão achar que eu sou um extraterrestre, né? Vão ficar
concordo plenamente.
Tentando imaginar o que é aquilo que eu tô segurando ali, entendeu? Vai ser meio estranho, pelo menos.
As peculiaridades de todo mundo de conhecer da cidade.
É. Isso é verdade. Quanta tralha a gente carregava antigamente. Discman, pilha,
máquina fotográfica.
A caixa de CDs. Uhum.
Máquina fotográfica.
Walkman, fita cassete.
Eu tinha Walkman, hein?
Eu tive um genérico.
Várias fitas cassete na bolsa.
Da Sony eu nunca tive, não.
Quando eu migrei do Discman pro Minidisc, nossa, foi uma evolução, assim, incrível. E olha que o Minidisc era a coisa mais antiprática do mundo. Você tinha que converter as suas músicas e os seus CDs pra track, usando o programa proprietário da Sony, que só funcionava quando ele queria.
Sony,
não,
né?
Era caro também, né? Era caro, né?
É, em compensação, você enfiava 100 músicas no minidisc.
Eu não vivi minidisc, cara. Eu tinha o Walkman, passei pro Discman, e depois já foi pro um aparelho de MP3. Não passei pelo minidisc.
Eu também tô nessa. Eu também passei direto pro MP3. MP3 Player!
Aquele pequenininho. Sim, que parecia um pendrive.
Que ainda tinha... parecia um pendrive gordo.
Eu tinha um Creative, e depois eu comprei um iPod, mas... É... Bons tempos.
Teve um amigo meu que tinha...
Eu peguei a primeira geração do iPod, meu primeiro iPod, eu fui comprar, era aquele fininho, de metal. Eu tenho ele até hoje, ele ainda funciona. Claro que tá encostado, eu não uso ele nunca. Mas ele ainda tá inteiro, ele é fininho, cara, ele é assim...
Ele é pequenininho,
né? Ele é pequenininho, põe três cartões de crédito em cima, é aquela espessura, cara.
Sim, é esse aí que eu tive. E ele só morreu porque a bateria dele morreu, eu tive que aposentar ele.
Olha, se a Nintendo fizesse alguma coisa assim, levinha, gostosa de jogar, cara, eu compro. Eu sinto saudade de Game Boy.
Chama-se 3DS, dono.
Tá. Ainda se vende ou só consigo comprar usado?
Aí que tá, ainda se vende, mas é complicado comprar, por quê? Porque você tem que comprar importado mesmo, e assim, se vende mais nos Estados Unidos mesmo.
Ah, mas aí até aí o Switch tem o mesmo problema, cara. Não é... Aí é o problema da Nintendo não estar por aqui, né? Esse é...
O Brasil foi alguma vez foco de alguma dessas grandes?
Ha, ha, ha.
Pois é. Eu acho que é a risada do Cardoso disso.
A Microsoft, ela sempre teve um cuidado um pouquinho maior com a linha Xbox. Eles se comprometeram a produzir o Xbox 360 a partir de 2011 na Zona Franca, que derrubou o preço dele bastante. Depois fizeram a mesma coisa com o Xbox One, passaram a produzir aqui e derrubou o preço. A Nintendo nunca deu a mínima. E a Sony tem representação, mas naquelas, né?
O Switch não foi lançado oficialmente no Brasil?
Não. Quer dizer... Você
tá de sacanagem. O Wii U foi lançado no Brasil, oficialmente?
Pelo gaming do Brasil. Só que assim, foi aquele preço absurdo de 1.800 e tanto na época.
Nossa, sim. Não lembrava
disso. Foi uma...
Nossa, eu não vi... Eu passei em loja de varejo, eu olho esse tipo de coisa.
Então, foi uma loja que garantiu a distribuição dela aqui no Brasil. Foi isso que aconteceu.
Então, eu tô olhando aqui no site de um grande grande varejista aí do Brasil e tem lá pra vender por 1.800 conto, cara, o Switch.
Tem uma outra Switch. Loja que garantiu os direitos de distribuição do Switch no Brasil e enfiou a faca e girou, principalmente nos jogos, que começam em R$300 aqui.
É, mas assim, mas não chega a ser uma representação oficial da Nintendo. Tanto que, por exemplo, se você comprar um Switch e ele der defeito, não tem garantia. Você vai mandar pra onde isso daí? Não existe uma garantia no Brasil, uma garantia não, uma assistência oficial da Nintendo que faça o conserto do aparelho, não existe. Isso não tem. É...
Resumindo, você vai pros Estados Unidos, compra nos Estados Unidos, vive aqui, joga aqui. Mas, tem um problema, cata o voo. E vai pra lá.
Sim, mas infelizmente, quando se trata de videogame, no Brasil é assim. Infelizmente é assim. No geral é assim. Infelizmente. Vou dar um outro exemplo. Há uns 3 anos, mais ou menos, o meu PlayStation 3 quebrou. A Sony tem representação oficial no Brasil. Eles têm assistência técnica, eles vendem o aparelho aqui, até fabrica, né? O PlayStation 3 é fabricado aqui e tal. O meu não era. O meu era anterior. Era o primeiro modelo lá que saiu. Não foi comprado no Brasil. Beleza, o videogame queimou. Eu entrei em contato com a assistência, conversei com eles. Eles simplesmente falaram que eles não arrumavam o videogame. E assim, não é arrumava na garantia. Não tinha garantia mais. Eu ia mandar o aparelho pra lá e ia pagar pra eles arrumarem. Eles nem pegavam o aparelho. Eles não...
Adorei, isso funciona com câmera fotográfica também.
Pois é, infelizmente...
Se você comprou câmera fotográfica da Sony sem nota fiscal, a assistência técnica autorizada não conserta, mesmo que você pague. Eles pois perguntam, onde está a nota fiscal? Eu não tenho nota fiscal, então a gente não pode pôr a mão porque isso daí é fruto de contrabando. É isso que eles falam pra você.
Mas a Sony agora, não a pode questão... fazer isso.
Você ganha de presente isso, ou comprou nos Estados Unidos e não é uma nota fiscal, é uma invoice. Como é que faz? Tem que andar com a invoice?
Então, mas...
Olha, eu sei que...
Estados Unidos, tá aqui. Tem até o carimbo do passaporte comprovando que eu tô nos Estados Unidos.
O código de defesa diz que se a empresa vende o produto no Brasil, mesmo que eles tenham sido adquiridos fora, eles são obrigados a dar assistência técnica.
Então, mas a gente vê muitos relatos de fotógrafos dizendo que a assistência tem essa prática, né? De não botar a mão quando não tem uma nota fiscal de compra, mesmo que você se proponha a pagar pelo conserto do equipamento. Então, olha, nessa eu sempre fui muito fã da Nikon, cara, porque quando tinha assistência técnica autorizada, eles abraçavam qualquer coisa, cara. E tem muita loja do Paraguai que você comprava produto Nikon, que eles davam um ano de garantia naquele produto, mesmo tendo comprado no Paraguai.
E agora que não vende mais no Brasil, quem é fã, vai ter que...
A Palme, quando tava no Brasil, ela não tinha tempo ruim. Se você tivesse um Palme Pilot e ele deu defeito, eles simplesmente trocavam. Não tinham como ter assistência técnica. Sim. Então eles trocavam, sem pergunta, sem nada.
É.
Você mandava pra lá, em uma semana vinha um novo de volta.
Então, praticamente uma Apple.
Olha, vamos lá, deixa eu fazer dois comentários aqui. Um, eu sou testemunha de um Palme do Cardoso que foi devidamente molhado. Pra não dizer outra coisa.
Foi meu Sony Clair, ele foi assassinado, afogado em chope, e ele foi o meu primeiro player de MP3. Na época que os Palmes ainda estavam...
Até hoje.
Os Palmes estavam rastejando em termos de tecnologia, a Sony já fazia o Palme dela, que tinha até MP3 tocando por hardware. Era assim, um outro mundo. Cartão de memória...
Cara dele, a hora que o bicho morreu, cara... Nossa senhora, eu não queria estar perto, cara, eu não queria estar
culpa
perto.
Culpa sua.
Não foi eu, culpa minha coisa nenhuma, né? Eu tava do outro lado da mesa. Voltando à Nintendo, ter experiência de jogar e tudo mais, eu sei que também existem pra você baixar simuladores e jogar no computador. Mas eu acho que a experiência não é a mesma. E querendo ou não, o que eu gosto na Nintendo são as experiências que ela me proporcionou. E eu sou fã da Nintendo por isso. Eu nunca me adaptei, por exemplo, ao 360 do meu irmão. Nunca me adaptei. Eu acho que eu sou muito mais uma jogadora da Nintendo. Que sinto falta? Eu sinto falta mesmo de um velho e bom Game Boy pra jogar numas horas em que eu não consigo. Joguinhos que eu não consigo baixar pra iPad, pra iPhone.
Você pode comprar os consoles retrô da Nintendo, né? O Mini Nintendo e o Mini Super NES, que são...
Que eu acho que foi uma estratégia interessante da Nintendo, mas que eu não vi vender demais, não.
Não viu?
Cara,
ele vendeu tanto não. Que você não acha pra comprar. É. Tanto que vendeu.
Exato.
Por isso.
Ele só vendeu tudo. Tá bom. Tudo. Só vendeu tudo.
Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Coisa mais chata que tem quando você tem aí um estúdio fotográfico de criança, né? É que o pai, marmanjo, vem junto e ele fica de saco cheio lá, cara. Ele ficou... A mãe tá tudo uma delícia. delícia, a criança tá uma delícia, o pai tá lá de saco cheio. E eu tô vendo muito fotógrafo que comprou essa versão nova, esse relançamento do Super NES, uhum. e colocou lá pro pai jogar, cara. É uma puta nostalgia. Enquanto a criança tá fotografando e a mãe tá se deliciando,
ele tá jogando.
O pai tá jogando Donkey Kong, cara. Porque é a galera aí que tá na base dos 35, 40 anos, isso é da infância. Isso é de encher os olhos de lágrima, né? E eu tô pensando em fazer isso aqui. Eu tô pensando em botar um videogame retrô lá na sala de espera pra galera ficar jogando enquanto as crianças estão fotografando.
Cara, é uma excelente saída. Uma excelente saída.
Se quiser, eu olho os preços pra você depois nos Estados Unidos.
Olha, se você conseguir achar um lá...
O Super Nintendo até eu acho que tá é um pouco mais fácil.
É, o Nintendinho esgotou.
É, isso.
Vai voltar, mas no momento tá esgotado.
E eles pararam, né? Eles cancelaram a produção, aí agora vão voltar a produzir de volta.
É.
Tá complicado.
Deve sair pro verão americano, coisa assim.
Uhum. Provavelmente eles vão tirar o Super Nintendo e voltar com o Nintendo. Depois eles vão tirar o Nintendo ou voltar com o Super Nintendo ou lançar algum outro retrô deles.
Então, aproveitando o gancho aí do NES Classic, do Super NES Classic, né, que ajudou a Nintendo a dar uma reerguida, né, a dar uma... botar um pouquinho a cabeça pra fora d'água. Esse lance da nostalgia que o Gilson falou é mais pura verdade. É, as pessoas, a maioria de quem comprou isso daí não é molecada, é gente da nossa geração já. E eu costumo brincar, eu costumo comparar a Nintendo com a Disney. A Nintendo, existe uma aura em torno da Nintendo que é diferente das outras empresas, não adianta. É, aonde os caras colocam o dedinho deles ali, costuma virar ouro, tirando o Wii U. Eles costumam acertar muito. Eu acho que se qualquer outra empresa tivesse se arriscado a fazer uma coisa dessa, não tinha dado certo. Só que daí você pega todas as franquias, todos os clássicos que a Nintendo tem, isso daí é um chamariz muito forte, sabe? E é bem isso. Tipo, eu teve um aniversário do meu filho de, sei lá, 3, 4 anos, que ele queria que fizesse do Mario. Nós fizemos aniversário do Mario. Como eu tenho um Super Nintendo original aqui em casa, eu falei, pô, eu vou levar lá, ia ter o salão da festa, eu vou levar o videogame lá com o jogo do Mario e deixo lá o pessoal jogar, né? O pessoal chega lá, quem quiser, né, ficava ali, a televisão ligada. Cara, não teve festa, porque todo mundo chegava lá só queria ficar jogando Mario, entendeu? Tirando a criançada que não conhecia muito, os marmanjos, ninguém ficou nas mesas, ficou todo mundo sentado lá querendo jogar. Então é bem isso mesmo, a Nintendo tem uma... Eles conseguem, pelo nostálgico que eles têm, é muito forte, muito forte.
E eu vou dar a dica, é uma excelente hora pra começar blog e vlog de game de nostalgia, porque depois que estrear o Red Player One, o bicho vai pegar.
É verdade.
Vai, com certeza.
Até outro dia eu tava conversando com o Cardoso sobre isso, que eu tô lendo o livro também, que eu não consigo acabar nunca, mas eu tô lendo ele. E uma das coisas mais legais é que você tá lendo o livro e, pô, de vez em quando eu ia no Google pra procurar, pô, qual que é esse jogo que o cara citou que eu não lembro, qual filme que é esse daqui. E depois que ele for adaptado pro cinema, nossa, essa nostalgia vai ser forte mesmo, cara. Vai pra música, pra
Gente,
jogos, pra tudo.
Eu tive o Super NES, foi aí o videogame, por causa do Mortal Kombat, como eu falei no começo, né? Essa versão nova que saiu agora, o que que tem de diferente, o que que tem de novo, o que que ele traz? Ou ele é exatamente igual ao que eu tive lá quando eu tinha meus 14 anos de idade?
Ah, ele tem a imagem em HD, né? Full HD, você consegue ligar pelo HDMI, mas tirando isso, não tem nada, cara. E ele não tem nem entrada pra cartucho, é só os jogos que tem na memória dele e pronto, não é... Você não consegue usar cartucho.
Rapaz,
nele.
Então, tô aqui olhando no Mercado Livre, R$1.200. É, tá um pouco caro.
É, custa 79 dólares lá, né?
Ah, vá pro inferno, você tá falando sério?
90, hã? 99?
Por isso que ninguém não acha pra vender lá.
É. Caraca.
Tá barato.
Mas assim, tá ficando barato, por exemplo, na Play Asia, que foi onde eu comprei um para um parente meu. No caso, ele tá custando agora 450, sem frete.
Reais.
Reais.
É, só que daí provavelmente vai ter mais um imposto a hora que chegar aqui. Não vai ficar muito... Se for taxado, não vai ficar muito mais barato do que estão cobrando aqui, não.
É, 600, quase 700.
Ó, mas eu vou falar, Gilson, tem uma loja grande aí, eu não vou citar o nome também. Eu vi hoje por 999. É caro, mas é menos que os 1.200. E
de uma loja sim, Nintendo. Uma...
Entregando no Brasil inteiro.
Não, é uma grande varejista aqui do Brasil. Grande. Não, é uma das maiores. Por uhum. 900, é o preço oficial dele no Brasil é R$ 999.
Sim.
Esse é o preço dele aqui.
E lá fora é 80
Olha
dólares.
Olha só, tem umas falsificações também.
Ah, tem bastante. Tem várias.
Tem uma falsificação nos países. Quanto bravo, hein?
Então, se você tiver paciência o suficiente, você monta um com Raspberry Pi e enche de ROM, né? Mas tem que ter paciência.
É, mas aí também já não é uma coisa. A gente tá falando de produto oficial, né? Não Sim, é deixa de ser um produto oficial.
Uhum.
E... É, o que mais tem por aí é kit pra montar Retropie.
É, exatamente. E o oficial, esse da Nintendo, ele vem com dois controles, né? Só um uhum. detalhe que isso é bacana. A única coisa é que a pessoa tem que ter noção que ele não tem entrada pra cartucho. Vai ser aqueles 22 jogos que vem na memória e só.
Uhum. Ah, tá. Então ele não é compatível com os cartuchos não. que foram lançados naquela época. Vem com 21 jogos na memória.
Sim, na verdade ele é menor do que um cartucho do Super Nintendo. Nem teria como colocar um cartucho. Ele é bem pequenininho.
E uma dúvida também aqui de leiga. Eu vi muita gente também comentando assim por cima e... O tal do Nintendo Labo.
A Nintendo lançar acessório de papelão para os videogames dela, eu acho que é o maior exemplo daquilo que eu falei um pouco atrás. Que a Nintendo é a Disney dos videogames. O que esses caras fazem, vende. Os caras conseguem vender papelão, então...
É, eles vendem...
Sem falar mais nada.
Eles venderam uma ideia, né? O Nintendo Labo, ele é um software pra você criar acessórios de papelão que vão interagir com os programas que o jogo, que não é bem um jogo, tem carregado e com os Joy-Cons. É mais ou menos um Lego Mindstorms com alguns graus abaixo de magnitude. Menos Bom, complexo. Complexo, bem mais simples.
É de papelão, né, cara? É papelão, né? Já começa por aí, né?
Mas o papelão... Eu que trabalhei em empresa de papel, posso falar. Uhum. Tem muita coisa que o pessoal tá investindo nesse sentido para evitar plástico. Uhum. Porque o papelão é mais fácil de reciclar.
É biodegradável e tal.
Biodegradável, não... Pra você. O tempo que você consome bem menos carbono, uhum. é fonte renovável.
Mas eu posso dar minha opinião sobre isso? A Nintendo não pensou em nada disso
nada
quando anunciou.
Não,
eles estão pensando em vender barato pra vender muito. Aí o preço do papelão é incomparável, né? Eles não estão preocupados com nada de todo o resto, é só...
Sabe a qualidade do papelão? Tem zilhões de tipos de... Eu tô pensando numa criança pequena, mexendo num negócio desse de uns 9, 10 anos, brincando com isso. Esse papelão precisa aguentar água, porque ele vai ter um irmãozinho andando perto, pondo a boca no papelão. Esse tipo de coisa acontece.
Se alguém...
Vai ter que aguentar a dobra.
Pô, mas olha só...
Mas é papelão, né, cara?
Mas, então...
Existe caixão de papelão que vende no Brasil. Mas, você enterra pessoas
mas
no papelão.
Como é que foi o do Cardoso? Foi o Palme que molhou com chope?
Foi.
Então, imagina um brinquedo de papelão na mão das crianças, o que vai acontecer, cara? Cara, a Nintendo não tá nem aí, cara. Estragou, vai lá, compra outro, entendeu?
Eu acho engraçado a Nintendo vender kits sobressalentes de papelão, porque se a pessoa for um pouquinho mais esperta, ela replica os moldes e corta em qualquer folha de papelão que ela tiver disponível. Só que o papelão da Nintendo vai ser mais bonitinho.
Então, aí que tá.
O software do Nintendo Labo é o que faz a mágica, porque os sensores dos dois controles, mais os do tablet, é que vão detectar os movimentos. Por exemplo, naquele acessório que é um piano, você coloca o tablet na frente, os dois controles nas laterais. Quando você aperta uma tecla, os controles vão detectar o movimento e reproduzir o som. Não é que tem um sensor no papelão, não. Os sensores dos controles detectam o movimento. É a mesma coisa aquele que parece um carrinho inseto. Você coloca os dois controles nele, usa a tela para controlar e as vibrações dos dois controles, conforme você controla na tela, vão fazer ele andar.
Eu só continuo achando que assim, a ideia eu acho fantástica, eu acho que os caras foram brilhantes. Só que eu não tenho quase dúvida nem, eu tenho pouquíssimas dúvidas que se fosse qualquer outra empresa que tivesse anunciado isso, teria sido um fiasco. É o tipo de coisa que só funciona com a Nintendo. Só eles podem fazer uma coisa dessa.
Eles são bons de marketing e eles têm isso que você falou da Disney. Eles são bons em vender magia.
É de ser lúdico, a Nintendo é mais lúdica, mas... Imagina, por exemplo, se a Sony ou a Microsoft tivesse anunciado um negócio parecido.
A Ubisoft oferecendo algo assim.
Não, tinha falido. Os caras tinham... No outro dia tinham que fechar as portas da empresa. Só a Nintendo podia fazer uma coisa dessa, entendeu?
Você quer ver um toque de Disney? Claro. Tem um 2DS XL com a cara do Pikachu que vai ser lançado. Isso aqui vai vender pra caramba, gente.
Vai vender que nem água. E falando em vender que nem água, a Nintendo ainda acertou muito em 2017, tanto com o novo Legend of Zelda, quanto com o Super Mario Odyssey, que venderam muito, e são dois jogos excelentes também. É, dá pra citar também o Splatoon 2, que virou uma febre, principalmente no Japão, onde ele vendeu pra cacete.
Ah, mas eu acho que aí não chega a ser surpresa, porque a Nintendo tem um monte de defeitos, já pisaram na bola um monte de vezes, mas se tem uma coisa que os caras sabem fazer é jogo, isso daí, e eu acho que ninguém faz melhor do que eles, nenhuma empresa no mundo produz jogos melhores do que a Nintendo, eu acho que isso, pra mim não surpreende, entendeu? Eu acho que tá dentro do script isso daí.
Sim.
Agora sério, uma coisa que me entristece na Nintendo é como ela gerencia as compras online, ou seja, como ela, ou as compras de jogos. Se por exemplo, o meu Wii U defeito e eu comprasse outro, se é que dá pra comprar outro, enfim. Aí, pra eu mudar os jogos que eu tenho comprado digitalmente no Wii U pra outro Wii U, eu não poderia. Eu teria que ligar para o suporte da Nintendo pra ela passar os meus jogos de um console pra outro.
É ridículo, porque ele fica vinculado ao videogame, não à tua conta, né?
Eu tô com medo do Nintendo Switch também ser assim, porque eu tô só comprando jogo digital dos Nintendo Switch.
Pois é, né? A Nintendo nunca foi muito boa em online.
É, foi o que eu falei. Eles pisam na bola em muitas coisas, erram em muitas coisas. Esse ponto é uma delas. A Nintendo... isso é engraçado, porque ao mesmo tempo que eles estão muitas vezes dando um passo à frente das outras, né, estão lançando tendência e depois sendo copiado, e muitas coisas eles demoram bastante para chegar na festa. Mais ou menos o que o Cardoso falou dos jogos para celular, né? Será que não demorou muito? Pô, será que já não passou da hora deles terem uma rede melhor estruturada? Isso é meio complicado. A Nintendo ela vive nos dois extremos ao mesmo tempo, né? Não sei como que pode isso.
Só a Nintendo mesmo.
Bom, já tinha aquela piada, né, do Super Nintendo, que era Super Não Entendo, que a minha mãe falou isso por uns 10 anos. Eu acho que cabe bem aí. Eu não entendo a Nintendo em algumas coisas.
Tinha.
Mas continuo sendo fã.
Mas voltando aqui, o Switch, apesar de ser um console que não é tão poderoso quanto o PS4 ou o Xbox One, e a Nintendo nem tá muito preocupada com isso, ele não só fez a Nintendo ser o centro das atenções do mercado de games em 2017 de novo, como ele tá recebendo uma série de games de independentes, tem recebido muito apoio de empresas grandes também, vai receber grandes títulos. Ele conseguiu agradar tanto os pequenos estúdios quanto os grandes estúdios, coisa que não acontecia já tem um bom tempo.
Eu acho que isso também tá muito relacionado à venda. Tá vendendo, os caras estão lançando o jogo para ele, tá vendendo, vai chamando gente. É o inverso do que aconteceu com o Wii U. Enquanto estiver vendendo, as empresas vão chegar. Agora, o problema são as grandes produções multiplataforma. E isso daí vai ser já está sendo e vai continuar sendo um problema para a Nintendo, para o Switch. Porque você não vai conseguir lançar todos os grandes jogos para o Switch por uma questão técnica, né? Uhum. Então, ou se lançar vai
ter que... Né?
Mas assim, também jogos mais antigos, né?
Pô, o Wolfenstein novo?
Não, tudo bem, mas ele saiu quando? Saiu acho que em novembro, não foi? Vai sair pro Switch a metade do ano que vem só. Ele vai sair com uma diferença aí bem grande já. Então...
Já estamos em 2018, Dori. Então, assim, ele vai sair esse ano. Agora...
mas acho que é na metade do ano, né?
Na metade do ano.
Então, ele saiu em novembro. Então, pô, por exemplo, se o cara é um jogo que o cara quer jogar muito, ele não vai ficar esperando 6 meses depois e ainda por cima pra jogar uma versão inferior, né?
Não, claro que não. Mas ainda assim, eu falo que o esforço da Bethesda em lançar os games deles pro Switch...
com certeza. É louvável, com certeza.
Isso.
Eu também. Eles sabem que tem mercado pra isso, assim. Eu vejo o seguinte, o Nintendo Switch, ele tem problemas técnicos pra rodar jogos de multiplataforma, sim, mas não tanto como necessário. Ó, a parte da CPU é apenas 40% dos grandões, né, do PlayStation 4, por exemplo, e a parte da GPU é 16%. O que que isso quer dizer? Quer dizer que tem dificuldade pra adaptar? Tem, mas é só uma questão de colocar os gráficos no mínimo e, lógico, colocar, sei lá, menos inimigos, menos coisas dentro do cenário. Uhum. Assim, em teoria dá pra adaptar os jogos bem. Agora, o meu problema com o Nintendo Switch é outra coisa. Quando vier PlayStation 5 e o sucessor do Xbox One, aí é que complica, porque a questão técnica vai ficar muito defasada.
Mas assim, só antes da gente entrar nesse tema ainda do lance de multiplataforma, se eu fosse comprar um Switch hoje, eu faria a mesma coisa que eu fiz com o Wii U. Não compraria pensando em multiplataforma. Esperando multiplataforma, isso eu não faria. Porque, por exemplo, um dos maiores lançamentos desse ano, o Red Dead Redemption. Alguém espera que ele vá sair pro Switch?
Não.
Ele não foi anunciado. Pode ser que daqui um pouco os caras até não sei que vai ter uma versão. Eu não esperaria. É um jogo que eu quero jogar pra caramba. Eu não esperaria no Switch, entendeu? Pode até ser que saia, mas eu não esperaria. Então, por causa dessa questão técnica, principalmente. Eu não esperaria. E se sair, eu acho que ele vai ficar bem comprometido. A qualidade técnica, principalmente, visual, principalmente. Então, nesse sentido, eu pegaria um Switch pensando nos jogos da Nintendo. O que saísse a mais, beleza, aí é lucro, entendeu? Eu pensaria nos jogos da Nintendo. Não compraria esperando uma super produção multiplataforma. Por exemplo, um Call of Duty, um Battlefield, alguma coisa assim.
É o mesmo caso do Wii U. Se você for comprar o Switch esperando jogar grandes títulos third party, tu vai quebrar a cara uma vez.
Pode se decepcionar, porque eu acho que muita coisa vai faltar. Por exemplo, saiu essa semana agora o Monster Hunter, né? Uhum. Cara, você não vai conseguir jogar. No a Capcom já falou que não vai lançar. O desenvolvimento começou há 4 anos, não sei o quê, entendeu? Aí já fica meio complicado.
Que não vou desenvolver pro Switch e pronto.
Gente, vocês aí que são especialistas, uma pergunta. Quando o Wii saiu, ele também tinha esse problema. Ele não era tão potente quanto os concorrentes, mas ele trazia uma experiência nova, né? Ele trazia uma jogabilidade, ou seja, era um videogame bacana pra você jogar com jogos específicos que fossem adaptados pra aquela jogabilidade. Sim. Será que não é a mesma estratégia agora? Não é a mesma estratégia com o Switch? Não sei. Talvez, porque, olha, é porque a gente é pobre, cara. A gente mora num país pobre. Mas quando eu via lá, o meu irmão assistia muito gameplay. Quando eu vi o gameplay dos americanos, os caras tinham lá um Wii, um Xbox e um PlayStation, cara. Eles tinham os três. É que a gente aqui num país subdesenvolvido, né?
Sempre teve essa. Que a gente tinha que escolher uma plataforma e morrer com ela.
A gente fica refém da nossa situação financeira, onde a gente tem que escolher um.
E é nesse sentido.
Mas provavelmente a Nintendo não tá pensando nisso, né? Eles não pensam abaixo do Equador. O que eles querem é que o cara que, olha, eu tô jogando um jogo massa aqui no Xbox, mas eu também tenho o Switch aqui, ó. Umas coisas bacanas que a Nintendo lançou e eu vou ficar brincando com ele também.
Tanto que muita gente defende que a Nintendo não tá na indústria pra brigar com a Sony ou com a Microsoft. Que a ideia da Nintendo não é essa, não é bater de frente com ela. A Nintendo tá ali, eu não sei se eles realmente pensam assim, mas muita gente diz que a Nintendo se contenta em os videogames dela ser o segundo videogame dos jogadores. Pra
acho
eles
que todo
tá bom.
Mundo tem.
Exatamente. Tipo, se eles vamos supor, a Sony vendeu 100 milhões de PlayStation 4. A Microsoft vendeu 80 milhões de Xbox One. Se a Nintendo vender 70 milhões, pra eles tá bom, entendeu? Desde que... é o segundo videogame, mas nós vendemos bastante, então tá tranquilo, não estamos preocupados com isso. E de certa forma, eu acho até que faz sentido, porque... Agora, foi só o que eu disse. Se eu tivesse um tiro pra dar, eu tenho uma bala, pensando em ter a maior variedade possível de jogos, eu não pegaria um Switch por isso, que eu acho que você vai acabar ficando refém dos jogos da Nintendo. Aí um ou outro multiplataforma.
Se você for comprar...
Isso, pensando nessa nossa realidade.
Isso é uma opinião minha, entendeu? Não quer dizer
que... Não, mas faz sentido. Se você for comprar um Nintendo Switch pensando em jogar os games da Nintendo, aí você vai ter um aproveitamento de 100%. E aí os títulos indies, que ele vai receber em grande quantidade, e um ou outro third de par de peso vão ser os bônus.
Então, mas é por isso que eu digo que eu não me arrependo de ter comprado o Wii U. Eu não me arrependo de ter comprado ele, porque eu comprei pensando só nos jogos da Nintendo. E pensando só nos jogos da Nintendo, eu, pelo menos, fui bem abastecido. Saiu o que eu queria, tirando o Metroid, que não foi lançado nenhum, mas o que eu esperava era aquilo ali, era Mario, Zelda, Mario Kart, entendeu? Pra mim, foi bom, pra mim foi um bom videogame, eu achei que saiu bastante coisa legal pra ele. Se eu tivesse comprado só ele, aí eu acho que eu teria me decepcionado, porque eu ia querer jogar um FIFA, ia querer jogar um jogo de corrida maneiro, ia querer jogar um God of War, querer jogar um Halo, aí eu já não ia ter, né? Não ia ter nada nem parecido com isso.
O Switch tá vendendo pra caramba, ele fechou 2017 com quantas? Quase 20 milhões de unidades, é isso?
Aí é que tá, ninguém sabe dizer ao certo.
Qual que era a estimativa?
A estimativa era que ele tinha passado ao menos o Wii U também mundialmente, que ele passou o Wii U no Japão, acho que, se não me engano, foi no começo de dezembro.
Uhum. 20 milhões eu acho que era pro final do ano fiscal, né, que é março.
Ou seja, em março. Março.
Se eu não me engano, eu acho que era final do ano fiscal.
Cara, é um bom número pra um primeiro ano, mas a pergunta que eu queria fazer é assim: o Switch, tá certo, ele não é um console 100% portátil, ele é um híbrido que funciona bem como console de mesa, um pouco desengonçado como portátil, mas funciona. Se o Switch, nesse sentido, continuar vendendo pra caramba e for bem aceito como um portátil, o que a Nintendo vai fazer com a linha 3DS?
Eu acho que ela vai ser absorvida naturalmente.
Porque assim,
vai começar a sair menos jogos, as pessoas vão comprar menos e daqui a pouco ela desaparece. Eu acho que vai ser natural isso.
Um dos motivos que me levou a pensar dessa forma é que a Nintendo já anunciou que vai lançar um Pokémon Core, né? Um Pokémon tradicional pro Switch, daqueles de jogabilidade portátil, de você jogar contra o amiguinho na rua, em batalha Pokémon e tudo mais. É a primeira vez que um console, entre aspas, de mesa vai ter um Pokémon tradicional, que eles estão apostando na parte portátil dele.
Então, eu acho que isso faz parte dos planos deles de... A Nintendo não pode simplesmente chegar agora e falar assim, a gente não vai lançar mais nada pro 3DS.
Não,
eles vão fazendo aos poucos, vai... Naturalmente já tá diminuindo a quantidade de lançamento, eu acho que vai ser... E assim, pra Nintendo, se vender pro 3DS ou vender pro Switch, pra eles tanto faz, o dinheiro vai cair na mesma conta, então eu acho
sim,
que
sim, mas a pergunta... A minha dúvida é o seguinte, você acha que a Nintendo deixaria de lançar um novo console 100% portátil para focar só na solução que é o
sim.
Switch?
Você acha que eles
fariam isso?
Eu acho que eles já estabeleceram um patamar que a partir de agora vai ser só híbrido. Eu acho que não tem volta mais isso. Eu acho que não tem mais volta.
Concordo com o Dori, é um caminho sem volta. Até porque é o seguinte, eles só estão realmente abastecendo o Nintendo 3DS porque é uma base instalada de 70 milhões de consoles.
Virar as costas, é.
E a Nintendo nunca foi derrotada no mercado de
portáteis. Mas só que o mercado de portátil tá ficando cada vez mais complicado por causa de celular e coisa e tal. Se a empresa consegue ter um aparelho que joga nas duas frentes, pra eles eu acho... Porque assim, a Nintendo já provou pra todo mundo desde o Wii que videogame não precisa ter gráfico de ponta pra fazer sucesso. Eles já mostraram isso.
Agora, né? Eles estão aplicando a filosofia do Gunpei Yokoi a pé da letra, né? E direito.
Sim,
que era
sim, então,
pegar um hardware já estabelecido, atualizar levemente e apresentar com uma nova proposta.
Eu, pelo menos, olho pro Switch e penso o seguinte. O problema até outro dia de você ter um híbrido era você conseguir entregar bons gráficos e ter uma autonomia razoável. Com o Switch eles já conseguiram fazer isso. Eles já mostraram que dá para fazer. Eu acho que a tendência, o próximo vai ser a mesma coisa. Eles vão lançar um videogame que funciona tanto portátil quanto de mesa. Porque eu acho que seria um balde de água fria muito grande eles chegarem amanhã e falar assim, ó, a gente não vai lançar mais portáteis e vamos lançar só console de mesa também. Ou não vamos lançar console de mesa, vamos lançar só portátil. Você vai frustrar muita gente, seja de um jeito ou de outro. Então, pô, se eles conseguem atender os dois públicos... Porque, ó, por exemplo, voltando um pouco atrás, o Laguna falou que 90% do uso do Switch dele é portátil, certo? Eu, se comprasse um Switch, eu tenho certeza absoluta que a maioria do uso, pra mim, ia ser como console de mesa. Ou seja, a Nintendo consegue agradar os dois públicos com um aparelho só. Eu acho que não faria sentido eles colocarem outro portátil no mercado agora. Até porque, assim, eles vão colocar um outro outro, um novo 3DS, o seu substituto. É, se ele for graficamente superior ao Switch, ele prejudica o Switch. Certo. Se ele for inferior ao Switch, ele não vai vender porque o pessoal vai preferir comprar o Switch. Então, entendeu? Eles se colocaram numa situação agora que não tem volta. Pelo menos a meu ver, não tem volta mais. Só que, se tratando de Nintendo, a gente pode esperar qualquer coisa, né? Tem isso.
O problema da Nintendo é isso. Não dá pra prever muito, né?
Você tem que deixar todas as possibilidades abertas. Eu pensando com a minha cabeça, eu acho que não faria sentido. Eu acho que o jeito era ir de híbrido mesmo e vambora.
Agora, eu acho o seguinte. A Nintendo, com o Nintendo Switch, tá fazendo tanto sucesso que eu acho que a Sony e a Microsoft vão dar um jeito de lançar algum híbrido. Eu tava pensando na seguinte hipótese. E se no lançamento do Xbox, do PlayStation 5 e do sucessor do Xbox One, a Sony e a Microsoft lançarem algum tipo de híbrido, que esse híbrido teria um hardware semelhante ao Xbox One e ao PlayStation 4 atuais. Ou seja, eu tô pensando daqui há uns 3, 4 anos, tá?
Tá, é a minha opinião. Eu acho que da parte da Sony, talvez. Da Microsoft, eu não acredito.
Também primeiro acredito
porque
que não.
Primeiro porque a Microsoft nunca se arriscou com portáteis. Primeiro ponto. E segundo ponto, depois do que a Microsoft anunciou essa semana, eu não esperaria nem outro videogame mais. Eu acho que eles vão começar a se preocupar mais em produto, em vender assinatura, vender jogo. E eu acho que a Microsoft vai pular fora. E é a impressão que eu tenho. Eu acho que esse lance de você oferecer lançamento já para quem é assinante do Game Pass, eu acho que a Microsoft já está dando sinal que nem, assim, acho que nem outro console vai ter mais.
Porque assim, eu penso no seguinte. Eu, por exemplo, na Sony ela sempre foi doida mesmo. A Sony teve o PlayStation Vita, abortou aquele PSP, e o PSP é que fez sucesso, não o Vita, que o Vita é perfeito, pra mim eu acho ótimo. Mas enfim, no caso da Microsoft, ela, vamos lá, Surface, sabe, assim, já pensou uma versão menor do Surface voltado pra jogos?
Ah, seria legal, cara.
Não, assim, eu sei.
Cacete também, né?
Mas é que tá, ela poderia vender isso, esse híbrido, assim, híbrido, sei lá, no, que rode jogos do Xbox One, assim, só até o Xbox One. O Xbox One X não estaria fora por questão técnica mesmo.
E aqui a gente já deu um bom panorama sobre a Nintendo. Então.
Alguém tem mais algum comentário antes de eu falar pra assinar o feed, enviar perguntas, comentários, Twitter? Alguém mais, então? Dou-lhe uma.
Cardoso, quer acrescentar?
Não, tchau, já tô subindo.
Eu achei que o Cardoso tinha dormido, cara. Achei que ele tinha dormido.
Não dá pra dormir com vocês falando aí.
Pô, fala pra caramba, né? Falando um monte de besteira ainda, né?
Pois é.
Gente, muitíssimo obrigada. E
beleza, então.
Pra todos os beleza, amigos então. Do Meio Beat, por favor, assinem o feed, enviem perguntas e comentários pelo Twitter, pelos comentários no nosso site, utilizando preferencialmente a hashtag SJMB, Sala de Justiça do Meio Beat, ou pelo e-mail. Até semana que vem com mais uma Sala de Justiça. Preparem-se, estaremos também cobrindo a Campus Party.
Campus
Party. Um abraço
Party.
A todos, muitíssimo obrigada.
Isso aí.
E valeu, galera.
Falou, gente, até semana que vem.